Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje com convidado, hein, Klaus? Convidado que tá aí presencialmente e eu que não tô, né, Klaus?
Pois é, Caio. Pois é. Você, nesse hábito chato e insistente de morar longe,
sim,
acaba aí ficando ausente do programa, mas hoje estamos recebendo aqui no Moira Studios o Lucas. Ele que é um profissional do VFX, trabalha aí com modelagem 3D, efeitos especiais, mas tem uma carreira bem curiosa, mudou de carreira aí ao longo da vida e vai contar um pouco aí pra nós da história dele, né, Lucas?
Opa, boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre mim, sobre como as coisas aconteceram.
Que maravilha. Sabe o que me motivou a chamar você aqui no Dois Empregos, Lucas?
Diga.
Eu já vou queimar um pouco do nosso papo aí pra frente, vou dar um spoiler. Lucas me falou que fazia efeitos especiais de novela gospel da Rede Record.
Ah, pronto.
O momento que ele me falou isso, eu falei, bicho, mas temos que receber ele no Dois Empregos.
Pior que foi exatamente isso que eu falei, né?
É.
Não foi Mutantes, mas...
Nossa, eu queria muito que tivesse sido Mutantes, cara.
Eu também. Mas,
se você souber quem fez, inclusive, me indica pra eu também convidar.
Cheguei um pouquinho depois dessa.
É, Mutantes não é gospel, pelo contrário, eu diria que é uma blasfêmia. Aquela novela é uma blasfêmia muito grande. Viu o começo da novela, Caminhos do Coração.
Ela tinha outro nome, né?
Era Caminhos do Coração, aí virou Mutantes, né? Mas o importante é que o Pachola permaneceu mesmo, Caio.
Ah, eu não sei nem de quem você tá falando.
Então, Lucas, mas conta pra gente como que foi esse começo aí na parte artística, porque você era engenheiro, né?
Sim, sou engenheiro de formação, né? Me formei aqui em Taubaté, na Unital.
Que legal.
Né? Sou de Taubaté e depois acabei indo pra São Paulo aí buscando oportunidades na engenharia. O que aconteceu foi, cara, na adolescência, né, jovem, aqui morando em Taubaté, eu gostava muito de desenhar, aquela coisa, né? Puta, cara, cresci jogando videogame, amava isso, mas a minha realidade aqui, o mais próximo disso que tinha pra arte era a educação artística, né?
Uhum.
E a família falava assim, putz, você vai ser professor de educação artística, cara.
Vai morrer de fome.
Vai morrer de fome, exato. E aí os parentes, né, um parente lá trabalhando em fábrica, engenheiro, essa coisa aqui do Vale do Paraíba, né? Muitas indústrias. E eu acabei, cara, fazendo Senai, largando essa parte de artística, desenhos e tal. Depois fui pra engenharia,
uhum,
engenharia mecânica. E aí fui trabalhar nas grandes empresas do Brasil, né?
Aí fez a alegria da família.
Fez, né, a alegria da família.
Porque nós somos uma geração, Lucas, que os nossos pais, eles não perguntavam assim, mas você está feliz? Mas essa é a profissão que você ama?
Uhum.
Eles perguntavam, mas dá dinheiro esse negócio? E era sempre assim.
Era sempre assim.
Se não desse, aí você tinha que, né, escolher outra coisa.
Cara, até hoje, às vezes eu escuto minha mãe falando alguma coisa do tipo, putz, você podia ter sido médico, né?
E eles nunca ficam satisfeitos, né, cara?
Nunca.
Se você for médico, eles vão querer que você fosse astronauta, por aí.
Não, eu fui trabalhar cedo com produção audiovisual, Lucas. Meu pai só parou de me falar pra prestar concurso o dia que ele me viu aparecer na TV. Porque até então, ele falava assim, filho, vi uma vaga. Mas pai, eu já trabalho. Não, mas eu vi uma vaga aqui. Mas abriu um concurso.
Vira e mexe, eu recebo link da minha mãe mostrando vaga da Embraer, da engenheiro.
Ah lá. Mas, ô Klaus, até eu que passei no concurso, até hoje a minha mãe me manda link de vaga de concurso, inclusive pra cargos piores que o meu. É uma questão, assim, acho que é um chip instalado nos nossos pais, né?
É isso.
E aí, assim, beleza, fui pra São Paulo, né, trabalhar na GM, na parte de engenharia lá, design. Por mais que eu tivesse uma paixão pela parte produtiva, né, e a minha cabeça, quando eu entrei na engenharia, foi de que eu ia criar.
Uhum.
Né, porra, engenheiro, engenheira.
Uhum.
Né, eu vou criar coisas. E aí eu acabei me deparando com uma engenharia muito administrativa.
Uhum.
Né, trabalhando na GM, aquela coisa de gerenciar fornecedores e tal. E por mais que eu tivesse num time de engenheiros de produção ali, né, engenheiros de produto, fazendo design de peças, etc. Eu sempre tive um perfil muito administrativo e eu acabei sendo conduzido, assim, pelas oportunidades a funções administrativas. Isso ao longo do tempo foi gerando um descontentamento cada vez maior. né? Porque o dinheiro vinha em maior quantidade, né? Eu tinha promoção, tinha salário, gestão, mas a insatisfação foi crescendo. E aí, cara, lá em... Vou pular um pouquinho essa parte aí da engenharia e qualquer coisa...
E era muito, muito puxado, Lucas, porque uma coisa que eu percebo que gera insatisfação profissional em algumas pessoas é o famoso, agora que eu tenho dinheiro pra ter o PlayStation 5, eu não tenho um segundo pra jogar.
Não, não era.
Minha não
vida
era isso.
Hoje é muito mais complicada
do que era, cara. Era paixão mesmo, que você queria fazer um negócio...
Não, a mudança foi paixão.
Uhum.
Total. Assim, a minha vida na engenharia, ela era muito estável, né? Eu tinha me formado em engenharia, depois eu fiz matemática aplicada, fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de negócios, estava num mestrado na Federal pra... Já nem lembro mais. Olha aí, cara. Engenharia biomecânica, biomédica, algo assim. E aí... Puta, isso é uma história engraçada, inclusive.
Ah, então tá no lugar certo.
Lá. Não, então, cara, eu tava nesse mestrado aí, fazendo algumas aulas lá, né? E eu não conseguia um orientador. Não conseguia, né? Porque todo mundo que eu chegava falava, olha, eu quero fazer nessa área, né? Eu conheci um pouco de 3D já, um pouco de CAD, né? Trabalhava com mecânica, com projetos, e eu queria trabalhar na parte de protética, né? Fazer simulação de próteses, etc. Elementos finitos e tal. E eu não consegui um orientador. E aí, um dia, chegou um professor na sala e ele falou, olha, então, tô precisando de alunos pra orientar. Pode ser uma boa. Ele, ó, vocês estão no mestrado, mas eu preciso de gente pro doutorado, então se vocês quiserem, eu já transfiro aí, quem tiver afim, porque vocês sabem como é, né? Não importa a área que vocês queiram pesquisar. Quem pesquisa é o aluno, não é o professor.
Uhum.
Então, vocês só precisam do meu nome lá.
Pô, que legal, cara. Porque pelo menos eu e o Caio, a gente fez faculdade junto. Ah. E o que a gente sentiu muito lá nas humanas? Você queria fazer um tema, e às vezes o professor, ele queria que você fizesse o tema que já é a pesquisa dele.
Exato.
Então. Alguns até pra você citar ele mesmo.
Então.
E aí você falava, ah, mas onde que fica a minha vontade nisso aqui? Ah, você é aluno de graduação, a sua vontade não interessa muito.
Cara, foi aí que eu me senti descoberto, porque ele terminou a frase dizendo assim, afinal de contas, quem faz o trabalho aí, quem faz a tese, é o aluno, né? Eu só preciso de alguém aí pra ter o nome, pra ter a verba, pra eu poder viajar o mundo aí nos meus seminários, etc. É. Eu falei, cara, então quer dizer que quando eu precisar de um orientador, eu tô sozinho, né?
Eu teve um professor de, não era nem de relações públicas, um professor de rádio e TV, que eu fui fazer parte de um projeto de extensão. Eu era da comunicação social e eu gostava muito de audiovisual, mas no meu curso não tinha muito audiovisual, né? Meu e do Caião. Fui atrás de um orientador lá num projeto de rádio virtual e o cara falou pra mim, orientador presente é um doce sonho. Ele meteu essa frase pra mim, cara. Foi o primeiro tapa na cara que eu tomei na faculdade, tá ligado? Você passa no vestibular, a galera raspa a tua cabeça, te pinta, você sente o dono do mundo, chega lá, primeira mão na bunda e tapa na cara, foi esse professor aí.
Então, mano.
Pra ficar ligado.
Depois que eu tomei esse tapa na cara, eu desisti do mestrado.
Putz.
Sério? É. Eu não voltei pra nenhuma aula, cara. Falei, não tem condições. Isso aqui é palhaçada. Sai fora. Mas assim, cara, isso aí foi pra 2014. Eu já tinha trabalhado fora do país um tempinho pra uma dessas empresas que eu trabalhei, automotivas. Tinha voltado pro Brasil, mas mantive o sonho de ir pra fora do país. Coisa que eu não fiz até agora, no fim das contas. Mas pra chegar lá. Ali em 2013, cara, 2014, teve uma crise, né, aí no país, setor automotivo, muitas demissões. A empresa onde eu trabalhava, ela tinha acho que 9 ou 10 plantas na América do Sul. Quando eu saí de lá, tinham 5 só. O setor de engenharia onde eu trabalhava reduziu muito. Eu era um coordenador de um time, né? Cara, nós demitimos, assim, 18 pessoas. Fiquei eu e mais um cara, né? Eu era o cacique produzindo e o cara do meu lado fazendo projeto também. Não tinha mais ninguém. E esse cara que tava do meu lado, puta, Ricardo Satoshi, ele foi pro Canadá, tá pra lá. E na época, ele tava vendo com a noiva dele, né? Os dois iam embora do Brasil, só que era meio que segredo. E aí, cara, o que aconteceu foi que a gente saiu de São Paulo pra ir num fornecedor aqui no interior e paramos no frango assado na estrada. E aí, eu tenho dois gatos, né? E sabe aquelas máquinas de bolinha? Aí eu falei, putz, Satoshi, me arruma R$5 aí que eu preciso pegar uma bolinha dessas daqui pra eu levar pro meu gato. Girei lá, peguei e caiu uma bolinha com a bandeira do Canadá. Aí falei, cara, que legal, bandeira do Canadá, mostrei e fomos embora. Aí chegamos lá no Rio, fornecedor, tava no meio do dia, ele falou pra mim assim, Lucas, me vende essa bolinha que você pegou? Falei, vendo? Vendo pelo dobro do preço, se você me disser o porquê.
Negociou bem.
É, falei, por que que você quer essa bolinha? E aí foi que ele me contou que ele tava no processo de ir pro Canadá e tal, e eu tava descontente com a situação aqui, né? Aquela coisa de ter demitido pessoas, cara, não gostava daquilo, eu tava muito inseguro, eu tinha meu emprego garantido, mas tinha todo esse descontentamento. Ali eu falei, putz, eu acho que eu posso, né, embarcar nessa junto com ele. Talvez o jeito seja sair do país. Peguei todas as dicas com ele e comecei a ver o processo pra ir pro Canadá. Mais ou menos nessa época aconteceu de eu receber uma proposta pra trabalhar, um convite, né, na verdade, uma proposta não, um convite aí pra participar de um processo de seleção na Tesla.
Que da hora, cara.
Foi, cara. Porque em 2010 eu estive trabalhando lá pela Delphi, né, numa empresa de engenharia elétrica, e aí os engenheiros que trabalharam com comigo, dois deles, estavam na Tesla, lembraram de mim esses anos depois, né? Só tinha contatinho
com Tesla, que é a empresa que tá, pra quem não tá muito por dentro aí, que tá popularizando agora o carro elétrico, inclusive pela primeira vez em não sei quantas décadas, talvez, o Lucas pode saber melhor do que eu, um Tesla passou a ser o carro zero mais vendido do mundo, superou o Corolla aí.
É, eu vi isso aí hoje, cara.
Não, o nosso querido Vovorola já tava há muito tempo nessa primeira posição de carro mais vendido e foi superado, cara. É. Fiquei chocado, um carro elétrico.
Fiquei chocado também.
Carros elétricos e autônomos.
Ou seja, um carro muito caro e difícil de abastecer em qualquer lugar, né? Assim, ainda não é a coisa mais popular, mas ele tá tomando
seu... que dirige sozinho, né?
É, caraca, cara, e tomando espaço aí, hein?
E aí, beleza, falei, cara, esse processo é legal, me senti até um pouco motivado ainda ali de continuar na engenharia, né? Fiz o processo de seleção na Tesla, na época eu tinha uma namorada, o processo foi se estendendo ao longo de 6 meses. Quando chegou ali naquele ano, pra outubro mais ou menos, os caras falaram, cara, tá tudo certo, tem mais ninguém na sua frente aí, você vai ser escolhido, vamos dar uma olhada já pra você em leasing aqui, financiamento, casa, carro. E eu empolgadíssimo, né, falei, legal, tudo certo. Perguntei pra moça na época, né, falei, e aí, você quer ir junto comigo? Quero. Falei, então tá bom, vamos casar. Casamos, 1º de novembro casamos. Na semana seguinte, me ligaram dos Estados Unidos, lá da Tesla, e falaram, olha, então, tem um outro cara querendo mudar de área aqui, a gente tá mais seguro com ele, e a gente vai desistir de você, a gente vai ficar com esse cara que já tá aqui.
Caralho, velho, que soco na cara, bicho.
Rapaz. Total. Terminei o ano casado. Terminei o ano casado e no emprego que eu tava, sem o sonho. Sem realizar o sonho. Mas aí tinha aquela conversa do Satoshi. Ir pro Canadá e tal. Eu falei, beleza, vamos continuar com essa empreitada. Virou o ano. Cheguei pro meu supervisor na época. A gente já tinha demitido todo mundo da engenharia, né? Falei pra ele, cara, e aí? Agora, seguinte, eu tô com um plano de ir pro Canadá, já que deu errado a Tesla. Vou embora. O que, que a gente pode fazer aqui pra você me demitir? Porque eu queria uma grana, né?
Sim.
Pra sair aí com um pool. E aí ele falou, cara, ficou desesperado. Falei, não, não dá pra te demitir agora. A gente demitiu todo mundo. Não tem como. Eu falei, não, calma, vamos fazer um plano. Eu quero ir pro Canadá aí no meio do ano, traz alguém, eu treino a pessoa, a gente vai estruturar tudo isso aqui, e aí, quando você puder, você me demite. Conversei e tal, a gente fez um plano mesmo, foi legal, e comecei a fazer o processo lá pro Canadá. Aconteceram algumas coisas no meio do caminho, como sempre, né? A gente planeja e, na verdade, a gente não sabe o que vai ser, né, cara? O plano aí da empresa era me demitir em julho, mais ou menos em março, abril aí, meu visto pro Canadá foi negado.
Puta merda. O homem faz planos e Deus ri, hein?
É, cara, né? Calços ali. Em maio, né? Mas assim, ali, né? Naquela data ali, eu falei, cara, tá tudo bem. Tem emprego até o segundo semestre, né? De repente, converso, fico por aqui. Mês seguinte, meu supervisor chegou pra mim, sorrisão na cara, bateu nas minhas costas. Lucas, tenho uma notícia boa pra te dar. Semana que vem, a gente vai te demitir.
Cara, essa frase não encaixa, né, cara?
Era o que eu queria, né, cara?
Sim, sim.
Ali eu murchei, né? Eu falei, putz.
Não, rapaz, aborta.
Não dava mais. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou ter que continuar nesse plano, vou ter que fazer um jeito, vou aplicar de novo pro Canadá. Mas eu já tava muito descontente com a engenharia. Eu queria voltar pra minhas origens, né? Uhum. Aquilo lá atrás, aquela coisa artística e tal.
E como você já era modelador 3D ali com engenheiro, tá? Imagino que você já tinha os hobbyzinhos paralelos ali.
Não tinha nada, cara.
Não tinha? Não tava fazendo nenhuma...
Então, não tinha, porque assim...
Nenhum gamezinho por fora ali, não. Só pra brincar, nenhum...
Porque a modelagem de CAD, né? Aquela modelagem paramétrica, era muito diferente a estrutura dos 3Ds. E fato é que ao longo dos anos, como eu falei, eu sempre fui muito administrativo. Entendi. E eu deixei...
Sabe, você enterrou mesmo a parada,
cara, as oportunidades, sabe? Assim, uhum. Putz, sei lá, eu tava fazendo curso de coaching.
Ixi. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, você é louco.
Ah, então foi por isso que as coisas não deram certo.
Foi por aí.
Essas cochetadas aí.
Aí, cara, falei, beleza, vou pro Canadá, mas eu vou agora realizar o sonho. Eu vou mudar minha carreira.
Da hora.
Eu vou largar a engenharia e vou aprender computação gráfica. Comecei a ver as escolas lá no Canadá e tal, vendo os cursos que eram possíveis, como eu conseguiria um visto como estudante, né? Falei, putz, é uma possibilidade. Eu tinha uma grana guardada, né? Falei, dá pra eu segurar essa onda? Pode ser. Só que minha esposa, na época, né? Depois a gente se divorciou, ela era... Putz, eu não lembro o nome da empresa, cara. Empresa do Roberto Justus, X lá.
Newcom, será?
Newcom, perfeito.
Ah, é, e... Eu assistia O Aprendiz.
O Aprendiz. E ela conhecia muita gente da área de computação gráfica, né? Uhum. Fazia aí os CGs pra eles. E ela falou, olha, o pessoal fala muito bem de uma escola aqui em São Paulo, chamada Melier. Você não quer conhecer ela? De repente, você consegue fazer por aqui.
É, Melier é renomada, hein, cara?
Então, e aí, cara, eu fui descobrir que a Méliès, ela tava entre as 10 melhores escolas do mundo, num ranking de 100, né? Eu falei, cara, tem essa possibilidade aqui. E aí eu conheci também a Axis, mas não gostei muito do que eu vi lá. E falei, bom, beleza, então vamos segurar por aqui, porque aqui o dinheiro vai durar mais do que no Canadá.
É, tem, né? Essa também.
É, tô desempregado, vamos, ficamos por aqui. Engenheiro, né, cara? Fui lá, vi os cursos todos que tinham na Méliès, na outra escola, na Axis, fiz uma planilha. Né, com o meu schedule aí de cursos, né, ao longo dos meses. E assim, eu tive um problema, né, com essa coisa de... Cheguei na Axis lá, falei pra eles, tá, legal, quero fazer os cursos, vou preencher minha grade ao longo de 6 meses. Eu quero aí a grade de vocês. Quero ver quais os horários que você tem pra todos os cursos ao longo do semestre, carga horária, dias...
Tô aqui pensando, Caio, você vê a diferença entre um cara que se forma nas exatas e um cara das humanas, né? O cara queria decidir o que fazer, primeiro ele fez uma planilha. Se fosse um cara das humanas, primeiro ia fazer um mind map, né? Numa lousa, sei lá. Ou um PowerPoint, ou até mesmo abrir um food truck, pra daí conseguir tomar a decisão. Tudo isso antes de pensar em fazer uma planilha.
Antes de pensar. Não, eu fui direto pra planilha. Hoje eu perdi um pouco disso, tá? Às vezes eu penso, putz, será que eu vou fazer um mind map?
Fora a galera que não ia acender um baseado pra saber se tá fazendo a coisa certa.
Cara, eu não tive esses contatos, cara. Aí, bicho, cheguei lá na Axis, pedi pra eles, falaram assim, então, a gente não tem o nosso planejamento do semestre.
Pô,
falei, cacete, a arte é assim.
Peraí, a faculdade aqui, né? Mesmo? Como que...
Então, lá é uma escola de cursos livres. Uhum. Eu era, pelo menos, faz um tempo que eu não vejo nada deles. E aí, cara, acabou que eu peguei um curso deles lá só, de pintura digital, que era aos sábados, acho que à tarde. Falei, legal, sábado à tarde eu provavelmente não vou conseguir nada em outro lugar. E aí, cara, qual foi o meu raciocínio na planilha que eu falei? Porque eu precisava entrar no mercado de trabalho, depressa. E eu não tinha essa de, ah, vou fazer um aninho sabático e vou viajar pelo mundo pra decidir o que eu quero fazer da minha vida. Cara, viajar pelo mundo um ano só se você quiser ser guia turístico, cara. Né?
É, esse negócio de ano sabático é... Porque o cara tem que ser rico, bicho.
Herdeiro tem ano sabático, pobre tem que correr
ano atrás. Vou fazer um ano sabático. Cara, o máximo que eu consigo é fazer uma semana do saco cheio ali. Olha lá.
Ano sabático. E aí falei, bom, tenho grana pra fazer um ano de estudo.
Uh-huh.
Mas o dinheiro tem que começar a entrar. Aí cheguei na Méliès. E, cara, Méliès, assim, na organização deles, eles são fantásticos. Já tinha lá toda a grade deles, o semestre inteiro, curso que terminava daqui a um ano, né? Tudo perfeitinho. E aí eu fui lá, vi, falei, bom, segunda noite é esse, terça noite é esse outro, quarta, e preenchi, cara, de manhã, tarde à noite, aonde não tinha curso. Eu falei, beleza, esse período eu vou estar lá estudando e fazendo CG, né? Eu vou aprender essa porra em 6 meses, aí eu quero estar no mercado de trabalho.
Que legal.
Cheguei lá, fui fazer minha matrícula. Essa história é legal, que eu sentei ali na administração deles, olha, vamos lá, eu quero me matricular nesse curso aqui. Acho que eram 3, 4, não, eram 4 cursos. E aí eles falaram, não, você não pode. Eu falei, como assim eu não posso me matricular nos cursos? Não, a gente garante no máximo 2 cursos pelo aluno, pra gente manter a qualidade. Mais do que isso, a gente não deixa ninguém se matricular porque é muita carga pra você. Falei, não, você tá de brincadeira, né? Saí do meu emprego, preciso voltar pro mercado de trabalho, vou mudar de área. Tô querendo dar o meu dinheiro pra você. Vocês não querem aceitar? Ela falou, não, a gente não vai aceitar. Eu falei, não, você tá de brincadeira, esse problema é meu. Me chama alguém que eu quero conversar. Ela foi lá, entrou, falou com o diretor da escola, tal, João Boldrini. Voltou e falou pra mim, olha, ele falou que tudo bem, mas a responsabilidade é sua. Eu falei, quando que a responsabilidade não era minha? Se desse alguma coisa de errado, vocês iam me devolver o dinheiro? Não. Então, a responsabilidade sempre foi minha.
E é um paternalismo, né, cara? Os caras preocupados, né? Se você vai dar conta ou não, o problema é seu, pô.
Ele era, assim, muito legal da parte deles, né, mas eu precisava algo
ligeiro,
acelerar. Beleza, me matriculei, fiz um curso intensivo, acho que em junho ou julho daquele ano. Foi o meu primeiro ali de maquete digital e tal, aprendi 3ds Max, né, aprendi um renderizador lá V-Ray e tal, correndo, fiz um trabalho de uma produção lá, entreguei, e aí começou o semestre. E aí, nesse semestre, eu tava fazendo um curso de modelagem, um de escultura, um de iluminação, textura e render.
Que legal.
É, cara, foi, assim, preenchi mesmo todo o tempo que eu tinha. Falei, ah, vou ter que mudar minha vida. Foram 6 meses muito difíceis, igual a gente tava falando, né, que os pais não enxergavam, meus pais, né, na época, minha mãe, na verdade, e outros parentes não enxergavam, né, quanto isso era importante pra mim e nem que existia um mercado, uma possibilidade, né. Então, cara, quando eu avisei avisei todo mundo que eu saí do emprego e comecei a estudar, fiz uma tatuagem, né? Meti uma tatuagem no braço também, né? Falei, ah,
agora... Por que não, né?
Já libertação,
que é pra...
né?
É, já que é pra chutar o balde com os pais, né? Já vou...
Não, com a família, com todo mundo. Virei a ovelha negra da família, né, cara? E aí, assim, tirei uma foto, coloquei uma foto lá no meu WhatsApp, braço levantado assim, né? Mostrando a tatuagem. Na mesma noite, minha mãe liga, né?
É, claro. Ai, meu Deus, perdemos o menino.
Chorando, cara. O que você tá fazendo com a sua vida? Sério, cara. Foi um semestre muito difícil, assim. Principalmente nas coisas das relações, né? Parentes, amigos, na época, a esposa, né? Minha sogra, toda vez que encontrava ela, ela me perguntava. Falava assim, senta aqui, meu filho. Senta aqui do meu lado. Me conte, como está a sua vida? Porra, tá igual, né? Tô estudando, tentando mudar ela, né? Lembro que um dia, numa dessas conversas, minha esposa, na época, tava meio puta já. A gente veio de São Paulo pra cá pro interior brigando no carro, discutindo por causa de grana e tal. Chegamos aqui e minha sogra fez a mesma coisa. Senta aqui, meu filho, me conta como está a vida. E aí, minha esposa na época virou pra ela e falou assim, a gente tá planejando ter um filho e trazer pra você criar porque ele não tem um emprego.
Né? Meu assim, Deus.
Taça, tá, cara, se estourando. Minha sogra nunca mais perguntou. Funcionou. E era mentira, né? A gente não tava planejando aquilo de jeito nenhum, mas assim, funcionou. Foi muito legal aquele momento. Mas aconteceram muitas coisas. Por exemplo, teve um casal de amigos que convidou pra ir jantar com eles. Quando eu cheguei lá, cara, era uma intervenção.
Nossa, bicho, mas parece que ele se envolveu com o crack.
É, não pode
fazer uma faculdade de arte.
Tinha quatro amigos, tinha um cara lá, um coach de carreira.
Puta,
que ratoeira que te botaram. Você tem certeza do que você tá fazendo com a sua vida? É isso mesmo que você quer? Largar todos esses anos de exatas, matemática, engenharia? Cara, e foi assim, esse desconforto, sabe? O pessoal o tempo todo perguntando, meu, você tem certeza de que isso vai dar certo? Vai funcionar? E assim, eu sempre respondi pra eles, sabe? Eu tenho certeza que vai dar certo. E aí me perguntavam, quando? Não sei quando. Eu vou dar o meu melhor, cara. Eu tô dando o meu melhor. E foi assim, uma mudança, essa transição foi muito pesada pra mim, cara. Porque, como eu falei, eu estava na escola de manhã, tarde à noite, lá na faculdade. Eu saía de lá, eu ia pra casa, eu ficava até as 3, 4 da manhã, cara, estudando.
Caramba.
E 8 horas da manhã, quando a escola abria, eu tava na porta. Lembro da Karine, ela era, não sei se diretora, não lembro mais a função dela, mas às vezes ela olhava, porra, você já tá aqui de novo, cara. Acabei de ver você aqui à noite. Falei, não, tenho aula. E era assim, muita gente não me levou a sério naquele momento. As pessoas não acreditavam que as coisas iam dar certo, né? Eu lembro que no meu primeira aula minha de um curso chamado Illuminata, que era um curso de textura, luz e render, o professor pediu pra gente se apresentar. Aquela coisa comum, né? Dos cursos e tal. E ali eu falei assim, olha, eu sou engenheiro, tô mudando de carreira e daqui a 6 meses eu quero estar no mercado de trabalho. O cara que tava na minha frente, ele olhou pra trás rindo. O cara que tava atrás de mim, ele deu um tapa nas minhas costas, cara, assim, no meu ombro. Eu nunca tinha visto o cara. Ele me deu um tapa e quando eu olhei pra trás, ele veio assim, ha! Você precisa se situar, cara. Eu estudo isso aqui já há uns 4 anos e eu ainda não tô na área, ainda não consigo um emprego na área.
Ô, louco, bicho.
Sério, cara. E assim, ali eu falei, cara, não é possível, né, meu? Esses caras são muito ruins, né?
É isso que eu pensei. Você falou, foi a primeira coisa que cruzou a minha mente. Será que esse cara não é incompetente?
Então, era. Ah, sei lá quais eram as dificuldades da vida do cara aí, né?
Mas, 4 anos.
Pô, juro, cara, minha vontade foi dar uma cotovelada na boca dele.
Não que ele precisasse ser um sucesso, mas não ter conseguido nada.
Nada. Né? Eu falei, beleza. Mas falei lá, fiquei quieto. Né?
Uhum.
Falei, pô, será, né, cara? Porque assim, de novo, cara de exatas, né? Perguntei pro pessoal ali, cara, quanto tempo um estudante de computação gráfica precisa aí se aplicar e tal pra ele poder conseguir o primeiro emprego? Falaram pra mim, 2 anos. Em média, 2 anos de estudo é o suficiente pra você conseguir o seu primeiro emprego na área. Falei, tá bom. Voltei pra minha planilha. Falei, cara, quanto tempo um cara estuda aí por semana, geralmente? Vai, 6 horas? 3 horas num dia, 3 horas no outro. Geralmente, curso são 2 aulas por semana. Falei, beleza. Reduzi tudo, comprimi tudo. Falei, cabe em 6 meses, se eu ficar de manhã, à tarde, à noite estudando e fazer um pouquinho mais de madrugada. Falei, cara, essa medida, isso não é exato. Sei disso.
É, falei, você pegou assim, intensivão, cara, pra fazer um intensivão e vendo o que ia dar.
Vou fazer. Falei, cara, se eu comprimir pelo menos a carga horária, dá pra fazer em 6 meses, 2 anos de estudo. E foi o que eu fiz. Sentei o pau lá, cara. E aí, chegou em dezembro, terminei os cursos, né? Puta, foi muito legal. Tava tendo um burnout pela primeira vez na minha vida, não sabia antes que era isso. Sentava no computador, olhava pra tela e falava assim, vou produzir. Eu ficava 5 horas olhando pra tela e não conseguia fazer nada.
Burnout. É, nada. Pesão, um negócio pesado.
É, cara. E aí, assim, foi aquela cobrança das pessoas ao redor, né? O divórcio chegando, a família ainda desacreditando, toda aquela pressão. E acabou que, em janeiro, a faculdade entrou em contato comigo, né, Amelie? E ela falou, olha, 2 professores te indicaram aqui, a gente tem uma vaga, você não quer vir dar aula?
Que legal, cara.
Foi, cara. E aí, assim, naquele semestre seguinte, eu comecei lá dando aula de textura, luz e render, que foi aquela aula que o cara falou pra mim que eu precisava me situar e deu tapa nas minhas costas e tal.
Caramba, cara.
Foi. E ele tava lá ainda?
Ele tava.
Olha só. Caramba. aqui, legal, cara. Isso é a justiça poética, como eu gosto, cara. Eu imagino um professor ligando lá pro diretor e falando assim, então, tem um cara pra indicar, ele já mora aqui na faculdade. É bom que já ele já dorme aqui, né? Não precisa...
Então, cara, e assim, eu tava lá, eu comecei, na verdade, né, numa função muito juvenil, né, na verdade. Eu falei assim, dando aula, mas eles me chamaram pra ser assistente, que era a vaga que eles tinham. E, cara, sei lá, meu salário ali foi 10 vezes menor do que eu tinha como engenheiro.
Uhum.
Inclusive, né, o diretor da escola, ele falou pra mim, falou, cara, eu só tenho essa vaga neste momento. Você tem certeza que você quer, né, essa oportunidade? Porque eu não posso te pagar mais do que essa mixaria aqui.
Uhum.
Falei, cara, eu quero, porque tudo que eu preciso nesse momento é uma oportunidade pra entrar na área.
Uhum.
E eu aceito, beleza. E aí eles tinham um curso chamado Voyage, na época, que era integral, né? Então, os alunos, eles tinham aulas de manhã e à tarde eles ficavam na escola produzindo. E aí eu peguei esse período da tarde, eu ficava acompanhando uma turma. E a sala ficava livre. Os alunos de outros cursos podiam entrar lá, porque era uma sala de produção. Eis que um dia eu estou lá e chega aquele cara do tapa nas costas.
Uhum.
E aí ele chegou, olhou pra mim assim, na mesa do professor, né? E ele falou, é você? Falei assim, eu o quê? É você o Lucas? Tá dando aula agora aqui? Falei, sou eu. Por quê? Falei, não, porque eu pedi uma ajuda pra terminar o exercício do semestre passado. E aí o professor lá, o André, ele falou pra eu vir até aqui procurar o Lucas, que o Lucas podia me ajudar. Falei, não, senta aí, cara. Abre seu trabalho aí que eu te ajudo. E aí, cara, foi muito engraçada a situação, que ele sentou no computador, colocou o HD dele, aí ele ficou um tempo parado, assim, olhando pra tela, sem ligar o computador, tirou o HD dele e foi embora, cara.
Caraca, cara.
Caralho.
Sério, cara. E aí, assim, eu acho que ele, não sei, ele não quis a minha ajuda ali naquela hora.
Eu acho que ele deve ter ficado com vergonha, cara.
Não sei, cara. E eu tava, assim, super disposto, tá ligado?
Uhum.
Mas era mais uma rasteira aí que a vida deu nele, né? Não era culpa minha, né, cara?
Uhum, claro.
Foi engraçado isso, que no semestre seguinte ele ainda se matriculou, cara, na faculdade daí, pra fazer a graduação. E aí no semestre seguinte eu já estava aí sim lecionando. E aí ele foi ter aula comigo na faculdade, nas mesmas matérias que fomos alunos no curso livre. Daí em diante a carreira mudou muito rápido, né? Porque eu fiquei como assistente cerca de 3 meses, aí um professor saiu, assumi as turmas dele, saiu outro professor, assumi as turmas do outro. E aí quando eu vi eu tava tipo com 18 turmas.
Caralho.
Foi uma loucura. Passei um ano lá assim lecionando, mas aí eu comecei a me dar conta de que eu tava aprendendo muito pouco. E aquilo, assim, puta, por mais que eu tivesse feito a transição muito rápida, né, e eu não tivesse tanta experiência artística, eu tinha uma bagagem de exatas que me permitiu evoluir muito rápido naquilo que eu tava aprendendo, né, uma metodologia de estudo, e eu tinha uma metodologia de ensino também. Cara, eu consegui transmitir muito do meu conhecimento ali, muito rápido, e foi muito legal essa experiência. E eu sinto falta, confesso que eu sinto falta até hoje de dar aula, sinto falta de lecionar, mas eu precisava produzir, e a faculdade não tinha essa coisa de, sabe, você ter um tempo pra você, pra produzir o seu trabalho. Não, cara, se você quiser produzir, produz na tua casa, no seu tempo lá, livre. E eu não tinha tempo livre, eu dava aula de manhã, tarde e à noite.
Entendi. Atualmente você não dá aula então, né?
Não dou aula mais. Eu dei aula durante um ano só e parei. Aí foi onde surgiu a oportunidade lá pra trabalhar com as novelas gospel.
Ah, que legal. Essa é a hora que eu tava esperando, viu, Lucas?
Amém, irmão.
Amém, irmão. E aí minha mãe adorou, né?
É isso que eu ia te perguntar, cara. Juro pra você que eu tava com isso na cabeça. Na hora que o primeiro leão apareceu na TV, ela falou, meu filho que fez. Aí ela até esqueceu que você tinha tatuagem, não foi não?
Foi, cara. Aí foi feliz pra caramba.
Ela até tatuou o leão, Cláudio.
Olha que coisa linda, filho. Novela.
Na hora que o anjo entrou lá, cara, eu vi uma cena do teu portfólio. Acho que é um anjo e um leão. Não sei que,
sim,
que
é
qual
isso,
momento da Bíblia que acontece isso aí.
Também, cara.
Mas que tem um anjo com um leão ali. Você vê a cara do leão toda iluminada.
Daniel falei, na cova dos leões.
Ah, é o Daniel. Então é isso.
Acho que é isso. Minha mãe amou isso, cara. E aí, assim, a minha imagem perante a família começou a mudar, né?
É.
Ai, cara, a tradicional família disfuncional brasileira começou a me adorar de novo.
Ai, ai.
Cara, foi muito foda esse momento, porque foi uma indicação, né? Daquele meu primeiro professor, aquele curso intensivo de maquete de tal que fiz em um mês, eles entraram em contato com ele, nessa produtora, pedindo um profissional de render. E aí ele falou, olha, Lucas... Tá, afim. Ele já sabia que eu tava um pouco insatisfeito com a situação de dar aula e não poder produzir nada, que eu não tava aprendendo muita coisa ali. E eu falei, cara, quero, né? Vamos lá. Fui fazer a entrevista. Confesso que na época não tinha muito portfólio pra apresentar, mas tinha as indicações, né? E aí acho que me chamaram pra uma entrevista, o cara olhou meu portfólio e falou, puta, preciso conversar com ele, porque isso aqui não segura, né? Não sustenta.
Teu portfólio era aquelas cenas de guerra, não?
Não, era... Esses aí foram produzidos lá.
Ah, foi lá também?
Foram lá,
né? Que tem uma cena que parece do Exterminador do Futuro com um robô caveira com metralhadoras, eu pensei, acho que esse não era da novela
gospel. É novela gospel.
Ah, você tá brincando
comigo? Não, é novela gospel.
pera aí.
Apocalipse.
Essa parte eu não conhecia também, não, cara.
É, bicho. É Exterminador do Futuro total.
Eu falei, cara, eu vi umas cenas no portfólio, eu pensei, isso aqui é game, ele também trabalha com game, né? Isso aqui ele fez pra... Então era de novela gospel,
é novela, cara. Ali é tudo novela gospel.
Pô, eu preciso reler a Bíblia pra ver qual é essa parte aí dos robôs com metralhadoras.
Você precisa assistir novela. Eu preciso assistir. Cara. E aí, assim, ó, aí começa a minha experiência.
Me surpreendeu forte aqui, cara.
Com produção de conteúdo e publicidade.
Que mercado incrível, né?
Pro Paul, não sei se eu quero voltar, né? Mas vamos lá. Fui lá, fiz a entrevista, apresentei meu trabalho, conversei, mostrei pro cara que eu tinha algum conhecimento ali que podia agregar pro time e comecei a trabalhar lá na empresa, no estúdio, no dia 7 de setembro, no feriado. Ele, ó, 10 horas da manhã, eu preciso de você aqui, hein? Caraca, mano, no feriado. Beleza, né? Vamos lá, vai ser legal. Comecei às 10 da manhã, por volta das 11 da noite, meia-noite ali. Achei que os leões estavam todos renderizados, né? Tava tudo pronto. E aí o outro cara que tava comigo lá, que já tava apanhando fazia um tempo, lá na empresa, né? No estúdio. Ele falou, cara, acho que a gente terminou, legal. E aí ele pegou a mochilinha dele, colocou nas costas e a gente foi lá falar com o supervisor, né? Meu parceiro, ele falou assim, ó, tá tudo pronto, né? Vou embora. O cara olhou pra ele, assim, saiu da sala dele lá de supervisão, né? Intocável. E veio ali pros nossos computadores. Falou assim, olha, tira a mochila das costas, coloca aí na cadeira. O cara tirou, colocou, falou, a próxima vez que você pegar a tua mochila pra ir embora, sem me perguntar se você pode ir embora, você vai e nunca mais volta.
Caralho! Puts.
Sério. E aí eu falei, puta, cara.
O maravilhoso jura, mercado publicitário paulistano.
Jura que vai ser assim o meu dia a dia? E foi.
Liminha bom.
E foi. E dali em diante, cara, foi um ano, assim, com hora pra entrar e sem hora pra sair. Uma experiência totalmente nova na minha vida. Tinha que estar lá às 10. Às vezes saía às 9 da noite. Se eu saísse antes, me olhavam feio.
A gente sempre fala aqui no Dois Empregos. A famosa empresa moderna com horário flexível. Pra empresa.
Pra empresa, é.
Pra empresa. E aí coloca lá os mimos, o videogame, a cervejinha, não sei o quê. Só que se você encostar, todo mundo te encara. Né? Então fica, cara, lá só pra galera achar que o
antes
clima é legal.
Fosse, cara, não tinha nada. Nesse lugar...
Pelo menos foi honesta. Pelo menos foi honesta. É.
Bicho, vou falar a verdade. Nessa empresa, assim, nesse time no qual eu tava, eu comi o pão que o diabo amassou. A novela gospel aí, ó, vivia a parte do inferno.
Você não trabalhava pra emissora, você trabalhava pra uma agência terceirizada que fazia os efeitos.
Terceirizada, isso.
Entendi.
E, cara, era assim, teve um dia que eu tava sem nada pra fazer, porque trabalhando na parte de iluminação, render, né? O que acontece é que a gente tinha que esperar o material de modelagem, textura, muitas vezes a filmagem, né? E essas coisas acabavam chegando em cima da hora. Mas assim, passava dias lá, às vezes parado, sem nada pra fazer. E aí eu tava lá, mandando uma mensagem, abriu, sei lá, não lembro se um e-mail, um WhatsApp, no computador, comecei a digitar e o supervisor virou pra mim e falou assim, olha, barulho do teu teclado tá me incomodando.
Nossa, velho.
Para. Falei, porra, beleza. Comecei a digitar mais devagar, né? Aí ele veio e falou, cara, você não tem nada pra fazer? Eu falei, não, você não passou nada, não tenho nada pra fazer, a gente não tem cena, não chegou e tal. Ele, então faz o seguinte, abre alguma coisa antiga aí na sua tela, porque se o diretor vier aqui, eu não quero que ele veja que você tá mandando e-mail, você não ganha pra mandar e-mail.
Nossa.
Cara, sério, foi um ano nessa pegada, sabe assim, tóxica, cara, difícil de aguentar. Eu tinha que fingir que eu tinha coisas na tela, teoricamente, pro diretor, caso ele entrasse, ele vê que eu tava fazendo alguma coisa. Mas o diretor sabia que a gente tinha nada pra fazer, entendeu? Então essa era a neura do supervisor ali, que era maluco, cara. Medo dele, ele tinha medo de perder emprego, sei lá. É, cara. E aí, passei por situações ali, por exemplo, de estar esperando a aprovação de cena do diretor, desde as 7 da noite, o diretor não aparecia, sabe? 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite ele ligava, falava, não, vi que vocês ligaram aqui pra mim, só que eu tava no cinema assistindo um filme e não podia atender. Ah, disse, porra, você vai voltar pra aprovar a cena? Ele, não, deixa pra amanhã. Amanhã eu aprovo você de manhã.
Que dane-se, né?
Foda-se, cara. E foi assim. O mercado publicitário de São Paulo lá, né? Acho que não é em todo lugar assim, mas enfim, eu caí nesse lugar.
Ah,
aí.
Mas tem bastante.
Tem muito.
É, eu já tive experiência assim, cara, com publicitário de São Paulo.
É, então, cara.
Não sei se é só em São Paulo, né? Mas enfim, já tive nesse mercado aí.
Cara, vamos lá, sendo breve. Fiquei um tempo lá, aprendi muito. Sabe, como tudo na minha carreira e até esse momento, eu acho que nada foi desperdiçado, né? Quem eu sou hoje, seja profissionalmente, caráter, seja lá o que for, cara, é um conjunto que foi construído ao longo de todos esses anos de experiências, né? Boas ou ruins. ruins.
Uhum.
Saí dessa empresa, entrei numa empresa de games, fiquei nela por mais de 4 anos, foi incrível a experiência lá. Era uma dessas big techs, com comidinha lá, vontade, pão e circo, né, cara? É, assessoria esportiva, massagem, etc. lá. E é incrível que aí você passa 12 horas lá dentro e nem vê, né, cara? A hora que você tá saindo, falando, porra, tem um clube do livro, fica aqui mais um pouco. Puta, fico. Você sorri. Vamos lá.
E daí assim, era decente, não tava... No...
Mas era decente, cara. E ninguém nunca falou pra mim lá nela, assim, olha, fica mais até mais tarde. Falava, não, trampa 8 horas. Se você quiser ficar aqui fazendo qualquer outra coisa, pode ficar. Uhum. Espaço é seu, sabe?
Que legal.
Mas é, tinha essa política, que se você não tomasse cuidado, você se envolve em toda aquela alegria, coquinha, todinho, lanche à vontade, docinho, e você fica, né, bicho? Vai pra casa só pra dormir. Mas pelo menos não tem ninguém com aquela grosseria, aquele ambiente tóxico como era antes. Até que ano passado aí, a gente já previa um layoff, uma demissão em algum momento, que isso ia acontecer. Aí aconteceu. Aconteceu na Amazon, aconteceu na Blizzard, já aconteceu na Microsoft e ia acontecer nessa empresa. Rolou. Quando chegou aí em novembro, eles acabaram demitindo mais de 30% da empresa e eu vi uma oportunidade nisso. Acabei sendo cortado também, não fui eu que escolhi sair, mas eu tava muito confortável lá por causa de toda essa política dos caras. Mas eu tinha um projeto com um outro amigo que eu queria fazer um meu próprio estúdio de games, produzir jogos de forma independente. Falei, putz, por que não? Chamei esse meu amigo e falei, cara, e aí? Vamos agora retomar isso? Tenho uma grana, posso ficar um tempo parado pra gente estruturar a nossa empresa, levantar ela, produzir os nossos jogos, ver se isso vai dar um lucro, esperar um tempo até isso funcionar. E é essa pegada que eu tô agora.
Que maravilha. Né?
Dragon Lord Studios.
Que maravilha. O Lucas já me mostrou algumas imagens aí do game que ele tá fazendo. É muito interessante. Quando for lançar, você vai fazer um financiamento coletivo, né?
Vou.
Aí vai ter as recompensas pra galera contribuir aí na criação do jogo. Quando for lançar, a gente vai chamar ele de novo aqui.
Boa, boa.
Aí você dá uma divulgada no crowdfunding aí do game também pra, pros nossos ouvintes ficarem por dentro.
Beleza.
Tem previsão? Como é que tá?
Tem previsão, tá? Daqui a 2 meses aí a gente quer estar com o crowd lançando ele, lançando a campanha.
Show.
Tá? Já com uma demo pronta, pelo menos. E, cara, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais dessa segunda parte, segundo momento da carreira também.
Opa, a gente faz uma parte 2 aí, foca mais em desenvolvimento de games. Legal. Aí e tal, que é um assunto que a gente nunca falou muito aqui. Legal. No
Dois Empregos. Vamos nessa.
Então é isso. Lucas, quero agradecer demais aqui a sua presença e também agradecer eles, os nossos assinantes, que apoiam a gente lá no picpay.me/2empregos. Participam de sorteios mensais, grupo secreto. É, aliás, o grupo secreto tá sensacional. A gente também agradece por nome aqui no programa, começando aqui pela Melissa Brasiak, o Marcos Felipe Alves, o Heller Alves, a Beatriz Takagi, o Lucas Rodrigues dos Santos, Wanderson Risseri, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Sérgio Gimenez, Igor Piccoli, Juliana Della Costa e o Marcos Tarini.
Boa! No plano executivo que ganho aqui o meu beijo na boca por áudio, tem... Eles, Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Gabriel Medeiros, Douglas Silva, Bruno Pereira de Lima, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Thiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Jonathan Felipe, João Vitor Carvalho, Guilherme Garcia Ferraz, Jefferson Feitosa, Thiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Frederico Bull, Weller Alves, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres e Flávio Teles.
Boa, aí lá no plano VIP, que além do beijo na boca por áudio, ainda ganha os efeitos sonoros de novela gospel da Record, especialmente escolhidos pelo DJ Cacilão.
Ô Glória!
Ô Glória!
Sua Vitória!
É o sangue do cordeiro!
Está na tua porta!
Vem aí a Felícia Fagundes, o Luiz Felipe Bookman, o Rafael Prema, Lucas Peron, Marcos Felipe, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimi Hendrix e o Elício Neto.
Boa! E agora tem eles, Klaus, eles que levam este programa nas costas. Estão aí sempre nos apoiando muito, né? Muito, muito mais até do que deveria, né, Klaus? Mas a gente agradece demais aqui, que é o pessoal do plano Você é Louco, composto hoje por Débora Diniz, Luca Prado, Matheus Pivato e Sara Yogi. Muito obrigado, galera.
Muito obrigado. E obrigado mais uma vez, Lucas. Valeu, cara.
Muito obrigado, galera.
Ô, Klaus, queria agradecer o Lucas aqui, porque, acima de tudo, foi uma aula de recolocação no mercado aí que ele deu, né, cara?
Foi mesmo, cara. Deu aula. deu aula.
Aposto que tem muito ouvinte aí com essa questão atualmente e vai ter tido bons conselhos aí, eu acho.
Não pode mais dizer que faz tempo que não dá aula, hein, Lucas?
É, bom, galera, espero que não tenha sido muito cansativo da minha parte.
Foi legal pra
aí, tá? E, bicho, se alguém quiser bater um papo aí sobre a área de computação gráfica, pedir um conselho aí, estou disponível.
Boa, é nóis. Valeu, Lucas, obrigado. Vou deixar aí algum arroba do Lucas aí na descrição pra quem quiser trocar ideia. Valeu, galera, até semana que vem. Falou e tchau.
Falou.